Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. 1896 já tinha anoitecido. Não havia luar, mas a noite estava clara. A transparência escura do céu tropical, as estrelas empastavam-se em um amontoamento inverossímil, como punhados de farinha luminosa em tela muito negra. No terreiro varado, em frente às senzalas, uma fogueira crepitava alegre, espancando a escuridão com seu brasido candente, com suas línguas de chamas multiformes e requietas. Os negros tinham acabado uma carpa nesse dia, e o coral dera-lhes permissão para folgar, mandando ao mesmo tempo que o administrador lhes fizesse uma larga distribuição de aguardente. Ao som de instrumentos grosseiros dançavam. Eram esses instrumentos dois abaques e vários adufes. Acocorados, segurando os abaques entre as pernas, encarapitados, debruçados neles, dois africanos velhos, mas ainda robustos, faziam-nos ressoar, batendo-lhes nos couros, retesados, as mãos ambas rimos com um rio sacudido, nervoso, feroz em frene. Negros e negras formavam um vasto giculovam se permeavam, compassadamente, rufavam adufes aqui e ali. Um figurante no meio, saltava, volteava, baixava-se, erguia-se, retorcia os braços, contorcia o pescoço, rebolia os quadris. Sapateava em um frenesi indescritível, com uma tal prodigalidade de movimentos, com um tal desperdício de ação nervosa e muscular, que teria estafado um homem branco em menos de 5 minutos. E cantava a pomba serena, não sendo dizer na sereno desta pomba lumeia que nem metal. E a turba repetia em coba. A voz do cantor, fresca modulada de um timbre sombrio coberto, tinha uma doçura infinita, um encanto inexprimível. Fechando-se os olhos, não se podia crer que sons tão puros saísse a garganta de um preto, sujo, desconforme, hediondo, repugnante. A resposta coral, melopeia nenarmônica, mas cadenciada em quebros de uma tristeza suavíssima, repercutia pelas matas no silêncio da noite, com uma grandiosidade melancólica e estranha. A letra nada dizia, atoada, o canto era tudo, e os atabaques retumbavam, rufavam os adufes desesperadamente. O dançarino sempre a cantar, sempre naquela agitação, naquela coreomania estupenda, percorria a roda sem sustar-se para retomar alento, sem dar mostras de cansado. Em sua testa baça não brilhava uma baga de suor. De repente, vendo um tiçã inflamado na mamão de um companheiro, Azil entrou a descrever com ele no ar figuras caprichosas, círculos elipses, oitos de algarismo. Bateu no chão, espalhou na roda milhares de faúlas. O entusiasmo acendeu ao delírio. O dançarino deitou fora o tição, arrojando-o longe com um impulso vigorosíssimo. Depois afrouxou, moderou um pouco os movimentos. Entreparou ante um dos da roda, bamboando-se, fazendo-lhe gaifonas, como que repetando para que saísse ao terreiro. O desafiado aceitou a provocação, saiu ao encontro, dançando, saracoteando-se também.
Bomboy, Cody, os figurões dois que começaram de girar em torno do outro, atacando-se e perseguindo-se, fugindo, como duas borboletas amorosas. Recuaram, depois avançaram de frente, lento, medindo-se. Deixaram pender as braças, afataram as cabeças, protraíram os ventres, curvando as pernas, fizeram estalar uma embigada artística, sonora retumbante que se ouviu longe. Bomboy! Continuava a gemer o coro. O primeiro figurante embarafustou-se por entre os companheiros, rompeu a roda, sumiu-se, deixando só o sucessor que continuou na faina com a mesma galhardia. Os que não dançavam, que não tomavam parte no samba, grupavam-se aos magotes, acotovelando-se, olhavam em silêncio, enlevados, absortos. Do solo batido pelo tripudiar de tanta gente erguia-se uma nuvem de pó, avermelhada pelo clarão da fogueira. A garrafa de aguardente andava de mão em mão. Não havia copos, bebiam pelo gargalo. Ao cheiro de terra pisada, de cachaça, de sarro de pito, sobrelevava dominante um cheiro humano ali áspio. Um odor almiscarado forte, a cátinga africana indefinível, que doía ao olfato, que cortava os nervos, que entontecia o cérebro focante, sufocante e insuportável. Enquanto se dançava no terreiro, Joaquim Cambinda, escravo octogenário, inútil para o trabalho, estava sozinho, sentado em um cepo, ao pé de um fogo de lenha de perova, no paiol velho abandonado, que arrogo se eu lhe fora concedido para a morada. Era horroroso esse preto. Calvo beiçudo, axilares enormes, com as escleróticas amarelas, raiadas de laivos sanguíneos, a destacarem-se na pele muito preta. curvado pela idade, tálpego, quando se erguia e, envolto na sua coberta de lambarda, dava alguns passos. Similhava uma hiena fusca, vagarosa, covarda, varde, repelente. Tinha as mãos secas, aduncas, os dedos dos pés reviravam-se-lhe para dentro, desunhados medonhos. O paiol velho formava uma vasta quadra e telha vande de chão de terra, esburacado. A um canto um chalo de paus roliços, com uma esteira, um travesseiro negro e lustroso, umas traparias imundas. Era a cama do africano. Por baixo do chalo, no desvão escuro, punha uma nota branca um urinol velho de louça ordinária, desbeiçado, com um arquipélago de incrustações úricas no fundo muito fétido, nauseabundo. Junto do chalo, uma caixa de pinho, cuja fechadura nova, envernizada, destacava-se muito lustrosa na madeira carunchada, enegrecida pela fumaça. Em outro canto, fronteiro ao chalo, sobre uma mesa coxa, um oratório vetusto, de gonzos enferrujados, gastos, ruído de ratos em vários lugares, muito encebado. Pelas paredes, caiquinhos de boa amarrada, samburás, porungas de pescoço, guampas de boi, cartolas antiquis, sobrecasacas arcaicas, de três pontas na lapela do tempo do rei. Por todo o chão, abóboras, pepinos maduros, espigas de milho com casca, acabos de instrumentos de lavoura, cepo de madeira, cascas de ovos, talos de couve, montes de cisco. A porta estava apenas cerrada. Abriu-se e entrou uma negra ainda moça, magra, baixinha, de olhos fundos, olhar febril. Estava vestida de cores muito espantatadas, saia amarela, casaco vermelho. Tomou a benção a Joaquim Cambinda e foi sentar-se em silêncio junto do fogo. Um a um vieram outros pretos e pretas. Entravam, davam louvado ao velho, e silenciosos, acomodavam-se sobre cepos, ao pé do fogo, ao todo des. Quando completo esse número, Joaquim Cambinda disse. Uma negra que primeiro chegara levantou-se, cumpriu a ordem, voltou a sentar-se em seu lugar. Reinou silêncio por largo espaço. Fora ouvia-se o coro retumbando na manhã de é. Pabé! Joaquim Cambinda acendera um cachimbo de longo canudo e fumava tranquilo, sem parecer dar fé dos circunstantes. Cerca de meia hora levou absorto, com os olhos cerrados meditando, cochilando, a puxar fumaças morosamente, preguiçosamente. Quando se consumiu o cacarrego do cachimbo, sacudiu as cinzas, bateu-o bem, cuidadosamente, soprou-lhe o canudo, encostou-o à parede. Gueice e lento, titubeante, monstruoso, caminhou para o arbóreo, chegou, abriu-lhe as folhas da porta de par em par, tirou para fora duas velas de cera que estavam dentro, em castiçais de latão, riscou foros, acendeu-as, iluminou o interior do nicho, revestido de papel de prata mareado. Dois eram os divos desse sórdido laranjo, um São Miguel de gesso, cambuto, retaco, muito feio, muito pintado de excretos de moscas, e um manipanso, tecido inteirinho de cordas finíssimas de embiêmbira, hediondo pavoroso, mas admirável pelos detalhes anatômicos, estupendo como obra de paciência. Os negros ergueram-se todos, reverentes. Zelomo, disse Joaquim Cambinda. Você pensa bem no que você vai fazer, la passe.
Bem.
Então, se você quer mesmo se rissane rimanare, rissan migueres ama.
Que ganga?
Dois que era muito bom, explicou Joaquim Cambinda na sua meia língua. Pertenceram preprito à Irmandade de São Miguel das Almas. Mas que também era perigoso, que quem não tinha peito não tomava mandinga, que o branco queria, por força, saber o segredo dos irmãos de São Miguel, e que para isso surrava o preto. Mas que o preto que revelava o segredo de São Miguel morria sem saber de quê. Fez o neófito beijar os pés de São Miguel, fê-lo beijar os cornos do Satanás a ele sotoposto, fê-lo beijar as partes genitais do manipanso, ditou-lhe juramentos solenes, cominou-lhe penas virríveis no caso de infração. Recebeu dele dinheiro, 30 mil réis, 6 notas de 5 mil réis, que estavam no bolso da calça, muito enleadas em um lenço de chita muito sujo. Passou a parte doutrinária, entrou a iniciá-lo na arte terrível dos feitiços e dos contras, a dar-lhe meios de matar, de curar. Ensinou-lhe que a semente do mamamunio bravo e da turas tramonium, socada, macerada em aguardente, cega, enlouquece, mata dentro de poucas horas, que osso de defunto, cuja carne caiu de podre, raspado tu em uma comida qualquer, produz amarelão incurável, que o sapo verde do mato virgem, sufocado a fogo lento, dentro de uma panela nova coberta por testo novo, morre largando uma espumarada branca, com a qual, diluída em água, se produz uma hidropisia necessariamente mortal, que as folhas do jaburandi e lacarpus pifinatifolidas, pisadas reduzidas à massa, aplicadas aos sovacos, produzem suores e salivação, curam muitas moléstias, que a raiz de Guiné, mapa bragra violens e a Yandirova, a fiúlia cordifolia, são contras poderosíssimos para todas as coisas feitas. Ensinou mais uma infinidade de superstições, medonhas umas, outras muito ridículas. Que a mão ressequiquida de uma criancinha morta sem batismo é um talismã de precioso para conciliar o amor. Que uma lasca de pedra de ara, furtada a uma igreja, achou corpo. Toma o invulnerável a tiros de arma de fogo, a pontaços de arma branca. Que café coado com água de banho por fralda de camisa de mulher, ou por fundilho de cerola de homem, sem lavar, capta a simpatia, amansa o gênio bravo. Que corda de enfoforcado faz ganhar dinheiro ao jogo. Que uma figa de raiz de arruda, arrancada em sexta-feira maior, é remédio soberano de quebranto, de mal de olhado, que para inutilizar um mestre feiticeiro, para tirar-lhe o poder, é preciso surrá-lo com uma vara de fumo e quebrar-lhe na cabeça três ovos chocos. Passou a curar o neófito, fechar-lhe o corpo, a anestesiá-lo para não sentir castigos físicos. Mandou que se despisse, que se pusesse de quatro pés, como uma besta. Murmurando palavras inconexas, frases de engrimanço, untou-o com uma pomada rançosa que tirou de uma latinha muito oxidada, borrifou-o com uma água de uma porunga que desprendeu da parede. Disse-lhe que era preciso repetir a operação em mais seis sextas-feiras para que o encanto fique completo e o corpo insensível de uma vez. Para provar com fatos o seu poder, para demonstrar a eficácia dos seus sortilégios, chamou a preta magra a primeira que viera. Acudiu ela aproximando-se ligeira, muito contente. Passou-se uma cena estranha. Joaquim Cambinda tirou do oratório uma agulha de cozer sacos, comprida, acerada e tomando o braço esquerdo da breta, atravessou-o de parte a parte, em vários lugares, por várias vezes, sem que ressumasse uma pinga de sangue. A paciente olhava curiosa para o braço, sem dar a mínima mostra de dor. Joaquim Cambinda largou a agulha, afastou-se um pouco, baixou-se, fitou-a de modo particular, por sob a pálpebra, com a pupila brilhante, ficha como a de um réptil. A rapariga soltou um grande grito e levou as mãos ambas ao peito. A bola! E caiu desamparada, com os olhos esbugalhados, em alvo com a comaboca tó, com os membros contorcidos por convulsões tetânicas. Estenderam-se-lhe, inteiriçaram-se os braços, os punhos viraram-se para fora, os dedos fecharam-se, penetrando quase as unhas nas palmas das mãos, a língua estava negra e pendente, bebeta daqui e ali por fios de baba escumosa. E revolvia no solo aos saltos, como uma cobra cortar os pedaços. De súbito largou um berro entrecortado, gutural rouco, que nada tinha de humano. Deu uma estremeção, curvou-se para trás, assumiu a forma de um lombo dodoque retesado, quedou-se imóvel, dura, firme, em uma posição impossível. Por uma parte tinha o alta cabeça apoiado ao solo, e por outra, os dois pés que assentavam em cheio, um pouco separados, ao todo três pontos de apoio. Os punhos continuavam cerrados, e os braços tesos ao longo do corpo. A rigidez era cadavérica, mais ainda, mórea metálica. Joaquim Cambinda sorria-se medonhamente. Com uma agilidade que desmentia o seu vagar, o seu tolimento costumeiro, e de que ninguém o teria julgado capaz, trepou de um salto sobre essa esquisita ponte humana. Com os olhos reluzentes, como o clarão do fogo a refletires-lhe na calva negra, polida mostrando os dentes amarelos em esgares diabólicos. Ele pulava, tripudiava sobre o estômago, sobre o ventre, sobre o pubis da convulsionada. Ela não se abalava, não se mexia sob o impulso dos pés, sob a ação do peso do monstro. Semelhava uma ponte de arco feita de cantaria. Joaquim Cambinda desceu, foi a um canto buscar um cabo de picareta, e com ele entrou a bater-lhe duro no peito, no ventre. Os golpes sucediam-se crebros, com um som baço abafado, como se fossem dados em um saco de trapos. De súbito a vítima desinteiriçou-se, recobrou moleza vital, recaiu no solo pedamente em atitude humana. Inundavam-lhe o rosto grossas camarinhas de suor. Os assistentes estavam aterrados. O tétrico hierofante desses horrendos mistérios tinha apagado rapidamente as velas. Tinha fechado o oratório. Estava de novo silencioso, sentado em um cepo, atiçando o fogo. A rapariga dormia, dormiga profundamente, respirando alto em estertores. Fora o samba continuava, ouvia-se tutucar dos atabaques, e o estrupido surdo dos pés, sonoro, melancoplangente, repercutiu e estrilhou.
Poxa bápata.
Jerônimo, você pensou bem no que você vai...
Mestre.
Então você que mesmo alistar-se na Irmandade diz...
Miguel Dal Nazare.
A palavra Nganga é termo africano. Significa Senhor do Tempo, Distribuidor de Chuva e, por extensão teólogo, Sacerdote Mestre.